que comprar um cartão com mais memória, né?
Não, primeiro a gente precisa ter dinheiro, aí depois a gente pensa em comprar um cartão. Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Puppy.
Olá, gente, meu nome é Igor e hoje vamos falar sobre o quê, meu irmão?
Hoje vamos falar sobre Westworld, esta série que começou maravilhosa e pode terminar uma bela bosta.
Mas não estamos sozinhos hoje, meu irmão, com quem
não estamos,
está,
temos uma convidada especial direto de Westworld.
Olá, galera, a pedido dos fãs, recebi muitos e-mails, estou de volta no Pod Puppy.
Pra quem não conhece, esse é Guilherme Gob, o nosso correspondente enviado especial da CCXP 2019.
Exato, a gente fez um podcast muito maravilhoso falando da CCXP 2019. Tá aí no nosso site, se você tá vendo pelo site. E tem também nas plataformas de streaming também, se você quiser ouvir lá.
Exatamente. Bom, vamos fazer um balanço sem spoilers.
Calma, né?
De Westworld.
Vamos lá, então vamos lá, galera. Que isso?
Não tem mais recado.
Mas você não ouviu o último podcast?
Mas não tem mais recado.
Mas você não ouviu como que eu fiz? A gente fez mesma forma, a gente só tirou você, cara. Fala, então vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, Brasil!
Agora sim, então vamos lá.
Vamos então um pequeno resumo, uma pequena sinopse com comentários e opiniões, sem spoilers, de todos os convidados do Espirograma. Começando pelo Guilherme.
É, o Gui começa, vai lá, Gui.
Então vamos lá.
Sem spoiler, hein?
Sim, sem spoiler. Jesus. Eu gostei bastante da temporada, a princípio. A princípio eu gostei do finale também, mas depois eu comecei a pensar um pouquinho e eu vou ter que concordar que a série pode correr o risco sim aí de ficar uma grande bosta depois.
Eu concordo. Eu acho que essa temporada foi a primeira temporada fora do parque, né? Fora de Westworld, né? Que eles começaram a abordar o mundo real. Eu achei isso muito bacana porque mostra que a série não tá fazendo o que várias séries fazem, que é você repetir a mesma história várias vezes, o que a gente falou de Handmaid's Tale, que faz isso direto, né? Toda a temporada, a June tem que voltar pra Gilead, ficar em Gilead, senão não tem história. E o Westworld decidiu colocar a história pra frente. Porém, eu achei a temporada mais fraca de todas, assim. A primeira temporada é perfeita, é muito boa. A segunda temporada eu achei muito confusa. Eles colocam vários temas e várias ideias, assim, bem confusas. Aí eles falaram assim, vamos pegar um pouquinho mais leve. Só que eles pegaram tão leve que ficou meio... Ficou meio pobre, assim, sei lá.
Eu posso discordar em parte?
Claro que não. Esse aqui não é um programa pra ninguém discordar. Ah, tem que concordar com tudo que a gente fez.
É o Bolsominion, é Bolsominion agora.
Eu não acho que foi a mais fraca. Eu acho que foi a que mais decepcionou no final. Mas pra mim, essa temporada, pro meu grupo, na verdade, de amigos aqui, foi a temporada que mais gerou debates, porque eu achei ela muito atual. Então, foi o que mais causou burburinho aqui entre a gente. Porque eu acho que ela finalmente conseguiu trazer toda aquela piração que acontecia em Westworld, que até então, são só uns robôs do futuro. Trouxeram pra perto da gente com um assunto super atual, que é coleta e uso de dados, né? E como é que isso pode ser usado mesmo. Lógico que usaram no nível muito...
Está sendo, né, na realidade, porque é o nosso presente, né?
É, usaram no nível uma coisa muito exponencial na série, mas já tá acontecendo hoje com a gente, e eu acho que, apesar da conclusão não ter sido a altura das outras temporadas, eu acho que só da série ter trazido essa discussão pra mesa, que tem muita gente, inclusive, que até agora não sacou que a série tá abordando, é o que muitas empresas grandes estão fazendo com a gente hoje, sabe? Então eu acho que é uma série importante pro cenário que a gente tá vivendo agora.
Eu concordo, eu acho que a escolha de temáticas, assim, que eles escolheram pra essa temporada, eu acho que foi super válida, eu acho que eles acertaram muito no que eles quiseram abordar, mas em contrapartida a gente teve uma temporada muito didática, com diálogos que explicavam o plot o tempo todo, sabe? E aí os personagens toda vez refrisando, eu tô aqui por isso, eu vou ali por causa disso, eu entrei aqui por causa disso. E assim, isso é muito característica de séries de emissoras abertas, que tem um público muito, muito grande, que você precisa realmente deixar ali a compreensão mediana, né? Pra que todo mundo entenda. Só que eu não consegui compreender por que eles tiveram essa escolha de como lidar ali com o plot, sendo que a gente tá na HBO, sabe? A gente veio de duas temporadas que era meio que quebra-cabeça. A primeira temporada foi um grande quebra-cabeça. Eu acho que o ponto principal da série é isso, né? Que a gente tava até discutindo enquanto a gente assistia, é que Westworld sempre, a tática de guerra dele era sempre muito mais mental e com argumentos que faziam a gente raciocinar pra tentar entender pra onde a história tava indo. E aí eles estão meio que usando umas técnicas, assim, que é uma coisa muito mais física. Não sei. A impressão que eu tive é que eles meio que querem blockbusterizar, sabe, o Westworld, porque a HBO tá desesperada pra ter um novo hit. Se ela tiver uma série de muito nicho, que pouca gente tenha neurônios pra acompanhar, ela perde público. Então eu acho que eles estão tentando encontrar um meio termo ali, entre fazer uma coisa mais comercial e uma coisa mais cabeça. Mas assim, vai chegar uma hora que não vai dar.
Eu acho até interessante você falar isso, porque essa temporada tá dividindo muito opiniões, e ela realmente vai ser um vai ou racha pra Westworld, se realmente vai voltar pras origens da primeira e segunda temporada, ou se vai, tipo, ficar bem feijão com arroz mesmo pra galera mediana poder, o público mediano, né, poder acompanhar. O que é meio triste, eu prefiro ter que assistir a série 5 vezes pra poder entender, tipo, saber que eu tô vendo uma obra de arte ali sendo executada na minha frente, do que eu ter tudo mastigado e jogado na minha boca.
Comparando com a segunda temporada, que foi uma temporada muito mais confusa, até mais do que a primeira, assim, que eles abordaram vários temas, tinha aquele céu dos robôs, né, tinha tudo, vários temas bem complicados, assim, que você não tava, você se perdia na série, mas fazia você ficar engajado porque você queria entender melhor e fazer você reassistir os episódios.
Uhum.
E nessa temporada não, acho que, tipo, tem um problema, o outro personagem vai, mas então o que significa isso? Aí o personagem vai e explica exatamente o que é isso. Aí eu fiquei pensando, eu assistindo, eu fiquei pensando, mano, eu não lembrava que o Westworld fazia isso, que explicava tanto.
Não lembrava porque era. Não era mesmo.
Porque, né? Não era assim, né? Ficava explicando toda hora o que era tal conceito, o que significava tal coisa. E eu achei isso meio pobre, assim. Pô, caralho, não parece Westworld. E isso de deixar mais blockbuster, é que eu senti que essa temporada diferente, vou comparar com a primeira, que é, pra mim, é uma das melhores, assim. A primeira a gente ficou muito focado na trama, entender o que tava acontecendo na trama e o que fazia sua cabeça explodir depois, no final da primeira temporada, foi o fato de, sei lá, o William ser o homem de preto no final. A linha temporal, na verdade, se passar no passado e você achar que tava se passando no presente, essa construção de roteiro. E aqui não, virou tipo, ah, o que me prende na trama é eu ver a Dolores batendo na Maeve, é a luta das duas é o que me prende, sabe? Sei lá, eu achei muito, muito pobre isso. E eles focando muito nessa luta das duas, e eu achei também a direção muito fraca, assim, comparado com as outras temporadas. Tinha umas cenas que você falava, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Uns cortes rápidos. Sei lá, eu, comparando com as outras temporadas, eu não gostei muito, eu achei bem fraco, assim. Eu acho que começou bem os primeiros episódios, o terceiro episódio é muito bom, da revelação da Dolores, a gente não vai falar qual é, mas depois começa a dar uma derrapada e chega no final, derrapa total, assim.
É, eu acho que, assim, talvez a escolha de condução da história em si não tenha tido uma força pra durar os 8 episódios que durou, assim.
E menos do que da última temporada, né? Era 10?
É, era 10 nos outros. E, assim, é bom falar pra quem tá ouvindo que, tipo, nossa, mas a gente tá só na terceira temporada e a gente já fica meio que falando essa foi melhor, essa não foi e tal. São só 3 temporadas. Isso porque a série, ela começou com uma qualidade muito grande, assim. E óbvio, quando a gente tem uma primeira temporada como foi aquela, perfeita, sem defeitos, você fica esperando que a coisa vá aumentando, né? E aí quando a gente fica nessa, ah, mas a primeira foi melhor, a segunda não foi, a terceira não sei o quê. Acho que é culpa da própria HBO, né? Ela estabeleceu padrões muito altos, né? Então era aquela coisa, a decepção talvez estivesse ali logo no horizonte, porque realmente não tinha. Se eles deixassem a história mais complicada do que foi, talvez afastaria uma galera e só manteria aquela audiência que eles tiveram nos primeiros anos, assim. Eu acho que é triste porque as decisões comerciais, enfim, a coisa do negócio, né, vai acabar falando mais alto.
Eu não sei se eu acho também é muito válido comparar as três de melhor ou pior, porque as três têm propostas bem diferentes. A sensação que eu tenho no final de assistir as três foi diferente. A primeira, eu classifico a primeira temporada como complexa. A segunda, eu acho que foi confusa, mas boa. A terceira, eu acho que, apesar do roteiro não ter sido perfeito, mas eu acho que ela foi profunda.
É, eu acho que o que pegou mais dessa temporada mesmo, você falou dos temas, eu acho que é isso, é você se conectar mais com os temas, assim. E o fato de eles construírem o nosso mundo e mostrar, ter toda aquela discussão de livre-arbítrio. Será que a gente tem livre-arbítrio? Será que não tem? Como uma empresa consegue mexer tanto na vida das pessoas e como os dados transformam a vida das pessoas, assim, a importância de dados e tal. Eu acho que esse tema que, igual você falou, que deixa a gente mais, a gente se conecta muito mais fácil do que nas outras temporadas, né? Mesmo nas outras temporadas lidando com um negócio de comportamento, de um negócio mais interno da pessoa, né?
Sim.
Personalidade e tal. É, mas eu achei que essa temporada foi mais profunda por causa disso, porque abordou temas mais próximos da gente.
Eu acho que a terceira temporada colocou um espelho na nossa frente. Eu acho que era muito cíclica, porque a gente começa a ver na primeira temporada toda a questão de existência, o que define um ser, né? E depois, tipo, a questão de liberdade na segunda, né? E agora a terceira, livre-arbítrio. Só que a gente só percebe que a gente é basicamente um robô agora na terceira, né? E, tipo, caraca, eu tava julgando os personagens desde a primeira e a segunda temporada, apontando o dedo, achando isso e aquilo, e agora na terceira você olha, tipo, é a minha vida, o que é acontecendo? Pra mim, fecha um ciclo certinho de pensamentos.
A própria...
Ei, gago.
A própria Lisa Joy e o Jonathan Nolan, que são os criadores da série, eles...
Meu Deus!
Caralho! Me deixa em paz!
Respira, respira.
Calma, respira.
Eles falaram em várias entrevistas que a intenção da terceira temporada era justamente essa, né? Mostrar que os seres humanos, na realidade, eles não são nada diferente dos hosts. É, eles vivem, às vezes, num ciclo, num looping, né? Pior do que os hosts. E que eles queriam confrontar isso na terceira temporada. E, assim, mostrar que não necessariamente os humanos são superiores aos robôs. Até porque, sim, eles vivem ali no mesmo looping. Essa coisa de fechar ciclo, terminando a terceira temporada e assistindo as entrevistas e os bastidores, eu fiquei muito com a impressão nítida, assim, de que eles quiseram encerrar um capítulo ali, porque eles vão começar algo muito maior e, assim, diferente do que eles estavam tentando desenhar até aqui, né? Eu vi uma entrevista dos dois pra Variety e eles
Os dois criadores,
Lisa Joy e Jonathan Nolan. E eles disseram que quando eles pensaram na série, eles queriam que cada temporada realmente trouxesse elementos novos pra história e que elas fossem se compondo ao longo dessas mudanças, assim. E aí, um fato até que interessante, que desde o começo a gente ficava falando, ah, mas é uma série que foi pensada pra seis temporadas e tal. O Jonathan Nolan negou isso, falou que em momento nenhum ele afirmou isso, ele falou que isso foi uma afirmação de produtores e tal, mas que ele e a Lisa nunca idealizaram a série em uma quantidade exata de temporadas. Eles só sabem que a série tinha que começar de um jeito, no meio tinha que acontecer algo, e eles sabem como eles querem terminar, independente da quantidade de temporadas. Eu acho que esse é um discurso que se alinha muito ao futuro da série, porque deixa ali um pouco em dúvida se a próxima vai ser uma última temporada, porque eu acho que eles vão agora depender cada vez mais de números, né, pra poder ganhar essa renovação. Porque, assim, querendo ou não, acho que das séries da HBO, a única que gera um certo burburinho, e aí toda semana você tem textos nos sites especializados, entrevistas, é o Westworld ainda. Então, acho que se ele conseguir manter, pelo menos, esse buzz por, né, 8 semanas, aí, enfim, eu acho que consegue se manter.
Eu acho que o Westworld, nessa questão de produção, atingiu um holofote que não era pra ser dele. Você vai ser o nosso carro-chefe, sabe? Não deveria. Eu acho que o Westworld deveria ser aquele side show que foi quando tava passando Westworld e Game of Thrones ainda.
Sim.
Deixa o Game of Thrones fazer o burburinho ali, deixa a galera gritar sobre isso, e do lado a gente faz aqui uma série que, tipo, é boa, que tem uma história concisa e que a gente consegue, de fato, cara, expressar arte dentro de um roteiro. E agora você vai ter que colocar essa série pra poder substituir Westworld, que era uma série pra grande massa poder assistir. Eu não acho que combina com a proposta da série. Posso fazer uma pergunta? Vocês acham que tá na hora de acabar já ou o quê?
Não sei se vai acabar. Acho que vai depender também da audiência, claro. Isso daí é óbvio. Essa terceira temporada deu um reboot total no Westworld, né? Virou uma outra série.
Fechou um ciclo.
E tem um outro início agora. Agora vai ser uma outra história. Então, acho que tem bastante chão ainda pra... Dá pra fazer 6 temporadas.
Mas vocês querem que acabe agora? Você acha que dá pra acabar já? Tipo, gente, vamos encerrar esse negócio. E vocês querem ver mais da série?
Eu acho que tem bastante coisa ainda do Arnold. Do Arnold, não. O Bernard. Pô, nessa temporada ficou bem, né, de coadjuvante. Eu acho que eles vão explorar mais coisa do Caleb ainda, do personagem do Aeropol, que entrou novo. Eu acho que eles têm mais coisas pra explorar da Maeve, mesmo nessa temporada sendo meio puxado ainda, mas acho que tem mais coisas pra explorar. Os personagens que eram bem coadjuvantes na primeira e na segunda começaram a ter um pouquinho mais de destaque nessa, né? O Segurança lá, que é o irmão do Thor, o Segurança também começou a ter mais destaque nessa terceira temporada, então dá pra explorar mais coisa, sei lá.
O que mais me frustrou nessa temporada foi, eles me deram histórias e tempo de tela de personagens que foi um desperdício, que, assim, chegou ali no final e você se perguntou, tá, por que eu acompanhei isso desse cara se foi acontecer isso? E, em contrapartida, eles me fizeram acompanhar histórias desde o primeiro, que eu acho que são bem apelativas, assim, pro público, e aí eles meio que descreditam isso em detrimento de uma...
Nossa,
de uma...
que português, mano, caralho.
Eu sou jornalista, Deus, né, amor? Gaguejo, mas tem o vocabulário maravilhoso.
Nossa, rebuscado, né? Nossa, deixa eu pegar um dicionário aqui, peraí.
Então, e aí eu acho que, assim, assim, em detrimento desse reboot constante de, ah, a gente precisa de uma nova série, né, de uma renovação a cada temporada, eu acho que dessa vez eles foram um pouquinho extremos demais. Eu acho que, realmente, do jeito que terminou, se ele tivesse esticado a corda um pouco mais, ia ficar meio forçado. Mas, ao mesmo tempo, da maneira como terminou, eu não sei se dá pra esticar muito, porque basicamente vai acontecer uma coisa só ali. E aí eu não sei se a partir daquilo pode trazer outras vertentes, sei lá. Mas eu fiquei bem frustrado. Personagens que deveriam ser super valorizados foram sub, e personagens que podiam ficar ali meio de escanteio, coadjuvantão, uma exposição que eu acho que foi meio desnecessária.
Eu acho que tá na hora. Tipo, ah, vamos finalizar na quarta, porque dado as cenas pós-créditos, eu só consigo ter uma palavra, tipo assim, vindo na minha cabeça. Clichê, 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 clichê. Porque é uma série que começa... A série começa, a primeira temporada, você acha que você sabe o que vai acontecer. Sempre você acha que, ah, nossa, vai acontecer tal coisa. Os robôs vão se rebelar, ou alguma coisa do gênero. E a série, ela te dá uma puxada de tapete, tipo assim, toda hora que você acha que você sabe o que vai acontecer, a série puxa o tapete, sabe? É surpresa atrás de surpresa, você nunca sabe pra onde que a série tá indo, e você só toma na cara. Sexto episódio até o décimo, primeira temporada, só soco na cara. Aí, eu já achava que ia ficar meio clichê pra segunda, me surpreenderam. Beleza. Então, terceira temporada, eu vou dar um voto de confiança, sabe? Deu um voto de confiança, pra mim tava indo muito bem até o final. E agora com esse final, eu falei, cara, será que vai realmente entrar nesse quesito, que eu não vou especificar agora, né? Porque parte sem spoilers ainda. A gente vai entrar nisso aqui agora, porque eu acho que toda obra de ficção científica que trata, tipo, coexistência de humanos e robôs, chega nesse, tipo, se vocês forem fazer, vocês têm que, tipo, bring your A-game, sabe? Traz o seu melhor que vocês tiveram até agora e mostra pra gente que vocês, assim, não vão fazer clichê e vocês vão continuar inovando com a série. Dada a nossa terceira temporada, eu tô meio inseguro agora em relação a isso. Então eu prefiro que a série acabe logo na quarta, pra eu não ver a série, uma das séries que eu mais amo, tá no meu top 3, ser completamente destruída.
Então, essa foi a deixa pra gente falar com spoilers, porque a gente já falou bastante. E olha que você falou que não tinha nada pra falar sem spoilers, hein, meu irmão? Tem bastante, tinha bastante coisa pra falar, falei pra você. Vamos falar tudo com spoilers. Se você não assistiu a quarta temporada, terceira? Terceira, errei. A terceira temporada de Westworld.
Tá acabando a série antes de acabar, oh, meu Deus.
É que eu falou da quarta, me fiquei confuso. Saia daqui e daqui a... e depois você volta, depois terminar essa terceira.
Get out!
Vamos lá, vamos falar de personagens.
Falar de personagens, é a melhor maneira de começar.
A gente vai deixar as principais, que pra mim é Dolores e Maeve, lá pro final.
Sim,
pra gente manter o público aqui sempre engajado. mantendo o gancho. Vamos falar primeiro do Bernard. Eu achei a trama dele, mano, porra.
Putinha de Dolores.
Não, achei muito bosta.
Não, vaca mandada, cadela vadia, sidekick de...
Puta, ele
plano
começou...
B de uma coisa de vamos dominar o mundo.
Eu não sei,
uma bosta.
Não sei se o Gui concorda, mas ele começa tipo... Ah, o Bernard é o cara mais importante da trama, não sei o que, não sei o que. Vai passando nos episódios, ele vai perdendo o destaque, ele vai sumindo.
E aí, no final, comprova que ele não tinha nada. Não, eu digo assim.
Mas é importante pra próxima temporada.
Exato, que ele não tinha nada de importante pra aquela temporada ali.
É, exato.
Que eles estavam cozinhando, na realidade, ele pra jogar numa segunda, até porque não teremos mais Dolores Maravilhosa do jeito que ela é. Então a gente vai ter que ter alguém, tipo, veterano pra segurar a história.
É, pra mim, Bernardo foi uma bela bola de pinball. Só ficou
Sim.
sendo atirado pra um lado e pro outro a temporada inteira e não fez absolutamente nada de relevante na temporada. Nada. Eu acho que ele só tava ali pra a galera lembrar que ele existe, ele existe, ele existe, e a Dolores poder usar ele como a carta na manga no final. Não, porque, tipo, meu plano todo envolvia ele. Ah, querido, sério? Não tinha fazer isso?
Não tinha pra quê, tipo, ele tenta, volta lá pra Westworld, ele
é, aquela volta dele, gente. A gente ficou vários minutos ali pra ele poder voltar e aí não sei o quê.
Foi só pra mostrar a Drogon, aquela volta.
É, foi uma merda.
Inclusive, eu acho um absurdo, eu já quero deixar aqui que eu acho um absurdo enfiar referência de Game of Thrones em Westworld. Absurdo. Não tem que enfiar Drogon e D&D lá dentro, não.
Fanservice.
Não,
porque tinha
mais fanservice em outro lugar.
Mas é que tinha uma teoria dos fãs brincam falando que Game of Thrones é um parque dentro de Westworld também.
Tem que brincar com nada disso, deixa a porra lá. Ignora.
Pra mim, o retorno de Bernard pra Westworld foi uma coisa tipo... Lost, vamos voltar, fazer o avião cair de novo pra gente ir pra ilha de novo. Foi a mesma coisa, a mesma sensação que eu tive, tipo, desnecessário.
É, ele voltou só pra ter mais importância pro irmão do Chris Hemsworth. Na verdade, ele volta pra lá pra descobrir onde a Maeve tá, não é? bagulho assim, né? Pra pegar Maeve, se eu não me engano.
Não, ele quer descobrir os planos da Dolores. Ele fala que o único lugar que ele vai encontrar respostas é em Westworld.
Ah, mas é uma merda. Aí tem aquela cena final dele encontrando a esposa e tal, que, tipo, ficou meio...
patético. Ficou jogado, porque assim...
Ai, enfim.
Porque, tipo, sei lá... É claro, eles mostram durante a série, por exemplo, a Dolores, que é a Charlotte, que tá no corpo da Charlotte, eles mostram que essas memórias implantadas ainda afetam os... Não é host, né? É host?
Host.
Os hosts afetam os hosts, tipo, e eles mudam por conta disso. Só que aquela cena do Bernard, tipo, encontrando a família dele, entre aspas, a família do Arnold, sei lá, achei muito jogada, assim, e não tem pra quê, tá ligado? Ele não tinha uma conexão tão forte com o passado dele,
não,
como a Charlotte
nem
tinha.
Nem ele e nem a gente também ao mesmo tempo, né?
Porque... apareceu na primeira temporada, lá no começo, depois ele esqueceu aquela porra, já era.
A gente só teve duas cenas mostrando a primeira temporada, a relação do Bernard com a família, tipo assim, do Arnold, né? Que é aquela videochamada que ele faz com a mulher e as memórias do filho morrendo. Só isso, a gente só sabe isso. E agora vai inventar que ele tinha uma conexão profunda, que toda vez que ele fecha os olhos, ele lembra dele, foi desde quando?
Exato.
É, desde quando, exatamente. O da Charlotte eu acho que fez muito sentido, porque ela tava ali numa jornada de autodescoberta, então as coisas iam influenciando pra ela entender se ela era Dolores, se ela era uma outra pessoa e tal. Sim. Então eu acho que as reações dela com aquela nova família e assim, ela escolher, né, defender a família e tal, adotar eles como marido e filho, eu acho que foi super pertinente pra história dela. Foi a personagem que melhor foi construída, assim, nessa temporada, sem sombra de dúvidas.
Sim.
E aí, assim, quando a gente...
A Charlotte, que é a Dolores também, né?
É.
Só que agora uma outra...
Charlores.
Charlores?
Charlores.
E aí a gente... É. Quando a gente tem uma Charlores ou...
Dolote.
Cholores, sei lá.
Não é Rei o nome dela?
É, amigo, mas é Charlotte com Dolores.
Ah, Charlotte Hale, mas é Charlotte
Isso.
Hale.
Isso, esqueci. E aí a gente compara,
Amigo, eu sou seu irmão, Glover.
Ah, é verdade. Eu esqueço às vezes.
Continua.
E aí a gente compara esse desenvolvimento dela com essa forçação de barra do Bernard, aí fica pior ainda, né?
Sim.
Porque foi realmente desnecessário. Mesma coisa do Hemsworth gato lá, que também não deveria estar nessa temporada, gente.
Quem?
O Hemsworth.
Ah, Hemsworth, o irmão do Thor.
Nossa, gente, joga aquele personagem no lixo, por gentileza, porque...
Exato! Atira na cabeça!
Não serviu pra nada. Foi só pra Dolores dar uma surra nele. Não vejo outra utilidade pra ele.
Falando da... que a gente já falou da Charlotte pra caralho, mas eu acho que foi a melhor personagem, a mais bem construída, assim. Acho que talvez fiquei entre ela e o Caleb, mas o Caleb eu achei muito jogado as cenas de exposição dele, contando a história do passado. E achei muito repetitivo, várias vezes mostrando a mesma merda. Mas eu acho que Charlotte, pra mim, foi a melhor personagem, mano. Porque construiu ela bem, assim, mostrou como o ambiente, né, pode impactar a pessoa. E isso daí acontece mesmo, né? Impactar o host, né? Porque a pessoa pode ter nascido de uma família, mas, sei lá, é adotada por uma outra família e ela tem uma criação totalmente diferente, né?
Sim.
Isso é muito foda eles mostrarem isso e mostrar como o amor dela pelos filhos mudou ela desse jeito e acabou transformando ela na grande vilã da próxima temporada, né? Eu achei bem foda isso daí.
Eu acho que a questão da Charlotte foi uma construção de liderança, né? Porque eu acho que até então ela tava uma coisa meio ali comendo pelas beiradas e tal. Ela era uma toda poderosa de delas, mas ao mesmo tempo também não era e tal. E aí eu acho que a intenção ali foi construir essa Charlotte líder, que consegue liderar e tomar decisões por conta própria. Eu acho que a construção das motivações dela foi muito boa.
Até o season finale, eu achava que o melhor personagem era o Caleb. Mas eu nunca imaginei que o season finale fosse fazer tanta merda, sabe? Tipo, em uma hora eles conseguiram destruir tanta coisa que é só você fazer o final diferente. Refilma só o final, gente. Vamos fazer uma pensão pra refilmar o final, porque aí você consegue fazer as coisas prestarem depois. Porque eu tava adorando o Caleb, toda a relação dele com a Dolores. Eu achei que era uma coisa, tipo assim, super espontânea dos dois. Então, pra mim, até então, tava sendo ele. Tipo, ela tava moldando ele. Logo começou, eu falei, gente, é o William de novo. A cena dela caindo nos braços dele, a mesma coisa que ela e o William no...
Exato.
No início,
isso é foda.
O ciclo
isso
todo. É, e eu adorei uma coisa meio cíclica também, de questão de filmagem, só um parêntese aqui, que no primeiro episódio toda vez que ele acorda perto da janela dele a luz vem batendo, é igual quando a Dolores acordava em Westworld. Eu adoro que eles vão repetindo vários ciclos, e você vai entendendo onde são aqueles ciclos, referências de temporadas anteriores.
Pra mostrar como a gente tá no loop, igual o host, né?
Sim, mas eu vou ter que concordar, porque eu acho que agora, minha opinião é, tipo, a Charlores é a personagem mais bem desenvolvida nessa temporada. Apesar de eu ter gostado de ver ela se tornando uma vilã, eu não tô gostando dos planos dela, porque, de novo, pra mim, cai na zona do clichê, né? Você vai começar Pode falar, né?
Pode.
Spoiler.
Já tá com spoiler já.
Vai começar a criar a cópia das pessoas. Agora vai querer dominar o mundo, vai substituir as pessoas. Nossa, os humanos vão tomar... As máquinas vão tomar o lugar dos humanos. Ai, gente, de novo esse negócio? Não, vai pra outro lugar, sabe? Então, pra mim, pode acabar com uma personagem foda na temporada seguinte também. Vai depender muito de... Eu não sei se eu vou gostar dessa temporada ou se eu vou odiar ela até sair a quarta, eu acho. Acho que vai depender muito do que eles vão fazer na quarta pra saber se o que aconteceu na terceira foi válido ou não.
Que eu não sei. Eles podem mexer muito, porque se você pensar... Toda a trama da primeira temporada era um bagulho meio clichê de tipo um parque onde tem vários robôs, os robôs se revoltam contra os humanos. E eles conseguiram colocar um outro peso ali do labirinto, dos robôs se libertando e conseguindo aquele ciclo livre-arbítrio e tal. E. Falei certo? Arbítrio? Tá certo.
Arbítrio.
Obrigado, meu irmão. Eles já foram pro clichê, já tá clichê, não tem como. Mas pode ser que eles dêem uma profundidade pra esse clichê, assim, eles abordem de uma outra forma, né?
É, eu acho que é como você aborda que realmente faz a diferença, né? Porque, de fato, a primeira temporada tinha tudo pra ser a história clichê, mas o tema era clichê, mas como eles construíram e como eles adicionaram camadas no clichê é o que realmente torna ela bem especial.
Próximo personagem? Já pode ir pro próximo?
Pode ser o Caleb.
Vamos falar do Caleb já? Quem tem mais?
William, ridículo.
Ah, não, vamos falar do William, não.
William patético, que me fez perder tempo daquela guerrinha horrorosa dele com ele mesmo, com vários ele mesmo. Nossa, aí ficou William. Lá, aí tranca, aí bota a camiseta de força, aí vira. Pra chegar no final ele morrer? Quer dizer, o William que vai continuar na história não é o William que a gente tá acompanhando desde o fucking primeiro episódio? Ah, vai tomar no meio do seu cu, né? Ah, pelo amor de Deus.
E da onde que ele tirou que ele tem que ser o salvador da pátria? Eu entendi a lógica dele.
Ele tava inútil ali. Pra mim, ele tinha que ter morrido no primeiro episódio.
Eu fiquei esperando pra ver onde que eles iam levar ele. Depois que eles falaram que, tipo, não, agora eu entendo. Minha missão é, tipo, eu tenho que limpar o mundo dessa doença, sabe? Tipo, querido, de onde você tirou isso? Que iluminação foi essa? Você mata seus eus passados pra poder salvar o mundo? Oi? Não entendi muito
a
lógica.
A simbologia disso foi meio que ele matou tudo que ele era, ele se tornou uma nova pessoa. Só que essa simbologia foi da hora. Só que aí chega no outro episódio, ele volta com as mesmas ideias que ele tinha no passado, que era matar robô, tá ligado? Você fala, mano, ele não era uma outra pessoa agora? Ele era um homem de preto e virou um homem de branco. E aí, o que, que ele vai fazer? Aí ele, não, o meu objetivo é matar o robô. Por que, que você ia matar o robô, cara? Tudo que você sofreu não foi culpa do robô, foi sua culpa. Você que entrava no parque e ficava que nem um louco lá, tentando matar os negros, então, ficou louco. Que
matou a própria filha.
Exato, né? Não sabia distinguir quem era a pessoa que não era. Não era culpa do robô, filhão, você que fez merda. Eu concordo, eu acho que deveria ter acabado ele sendo preso lá no...
E aí fica lá.
Fica lá no manicômio. Ou talvez terminado na última temporada lá, que você fica, tem aquela cena pós-crédito que você não sabe se ele é robô ou se ele não é, se ele é host, se não é. Tipo, pronto, acabou.
Assim, pra mim ficou muito nítido o seguinte: oi, gente, a gente tem o Ed Harris, não tem muito o que fazer com ele, vamos dar um destaque pra ele na temporada, pra gente matar ele nessa temporada.
Sim.
Mas ainda assim ele volta na temporada porque ele é o Ed Harris, tipo, só isso.
Só pra ter um nome.
Sim.
Coisa que eles não iriam conseguir fazer com o Anthony Hopkins, por exemplo, eles estão fazendo com o Ed Harris, mantendo ele a qualquer custo, porque assim, pra mim aquele momento final foi desespero de HBO pra manter um grande nome no elenco, foi só isso.
E ele voltou, ele rebootou, né, ele voltou a ser o cara, vai voltar a ser o cara da primeira temporada. What the fuck, mano, que merda. A gente assistiu toda essa evolução, querendo ou não ele evolui pra caralho durante a série, que ele se torna um louco, ele não sabe distinguir o que é real e o que não é. E você também, quando começa a temporada, você fala, mano, será que ele é host, será que ele não é, porque tipo, ele não consegue ver a mão dele e tal, ele fica se cortando, você fala, caralho, será que ele é, será que não é? E tipo, depois acaba, volta pra estaca zero.
Mas é interessante a gente falar isso, porque a gente acabou de falar que quando ele vai pro manicômio lá, ele acaba virando o mesmo personagem. Então se o robô vai voltar pra ser ele mesmo, se ele mudou, então tipo, o personagem sempre foi aquilo, ele não mudou hora nenhuma. Tudo o que a gente acha que ele mudou, ele não mudou.
Então, exato. Por isso mesmo que o tempo que ele fica gastando ali de tela, que poderia ter desenvolvido quaisquer outras coisas, foi totalmente inútil, porque assim, podia muito bem ter mostrado ele logo no início, no manicômio e tal, lá, e no final explicar de uma maneira que ele fugisse e ele decidisse que ele ia ser o mesmo cara e ia matar os robôs, sim, entendeu? Sim, sim. E aí beleza, e aí, ali ele podia morrer e aí tudo bem. Mas achei que foi um caminho muito longo pra uma solução que poderia ter sido em 2 episódios, assim, matado.
Agora a gente vai falar do Caleb.
Caleb!
Caleb demais.
Primeira grande reclamação de Caleb é o seguinte.
Vamos ver.
Aquela peruca.
Put, não.
Mano, teve que usar fucking dublê porque a cola tava grudada no pescoço, gente. Ficou feio aquilo ali,
Você percebeu isso daí, Gui?
Oi?
todas as cenas que ele tá de costas é dublê, não é ele.
Como assim? Por quê?
Porque por causa da peruca, que ele tava de peruca, provavelmente a cola aparecia ou a divisão do cabelo aparecia
e
atrás.
E também, o figurino pois do Caleb inteiro, a gola é bem alta. Ou ele tá com a gola aberta, ou
mas quando ele tá soldado, não, né? Tá.
Mas a gente vê ele diferente, né?
Mas, gente, ele tá tão... Ele tá careca hoje em dia? O que que tá acontecendo? Não entendi.
É porque ele é careca, né?
Ele rapa o cabelo.
E aí a gente tem três linhas temporais dele, né?
Sim.
Na série atual, a da guerra e uma intermediária. E eu acho que ele deve ter começado a gravar com cabelo, teve que raspar, e aí depois, no futuro, aquela peruca loira.
Meu Deus, tô chocado.
Enfim, pois só uma coisa supérflua.
Não, pena. Mas eu achei um personagem bacana, acho que foi uma boa adição, assim, principalmente porque eu adoro o Aaron Paul, sou fã de Breaking Bad.
Sim, somos todos Aaron Paul.
Ele é um ator sensacional, velho. Eu achei que ele entregou muito, muito, assim. Puta, aquele bagulho de chorar com um olho só é um bagulho maravilhoso.
Ai, gente, ator que consegue derramar uma lágrima já pode colocar no hall dos melhores.
Eu achei a construção do passado dele bem feita, assim, você entende o que aconteceu e tal. Porém, eu achei só o jeito que eles construíram meio fraco. Eu acho que talvez, sei lá, o principal que me marcou foi o penúltimo episódio, se eu não me engano, é quando eles encontram aquela segunda inteligência artificial, né? Aquela segunda... A inteligência artificial é, né?
Quem? O Solomon.
Ah, o Solomon.
Exato.
Qual e o nome aí... do oficial? Elterman.
Não.
Como que é? Dizimon é...
Rehoboam.
Como?
Rehoboam.
Como?
Rehoboam.
É, tá bom.
Nossa, mas também os nomes tá fácil, gente. Você começa a saber do background, do que aconteceu com o Aaron Paul e tal. Só que, mano, é uma cena muito zoada, porque fica, tipo, 20 minutos o Aaron Paul ouvindo a inteligência artificial falando. Tipo, você assistindo a série, você não percebe, assim. Não dá pra perceber, porque ele fica jogando pro flashback. Mas se você pensar, a situação é muito sem noção ali. Porque se você pensar, tipo, os dois ficaram 20 minutos ouvindo aquele cara contando a história... Enquanto ele via o passado dele na cabeça dele, tipo...
Porque ele precisava matar as memórias artificiais inseridas e confrontá-las...
Não, mas o que você não entendeu?
Porque ele tava lembrando.
Isso daí não é um problema. O problema é que eles jogaram tudo de uma vez, assim.
Ah, numa cena ao longo dos
totalmente expositiva. Exato. Eles fizeram isso no começo, que eu achei bem legal. Tipo, alguns episódios mostravam os flashbacks dele, o que ele fazia no passado e tal. Aí, de repente, nessa cena do último episódio, eles jogam tudo em 20 minutos, tudo, uma pessoa falando um bagulho, uma cena meio zoada, sabe? Você fala, mano...
É, porque foi aquela coisa meio, então eu não sou o Augusto Roberto, na verdade
exato.
Eu entrei pela direita e não pela esquerda.
Exato.
Não estou entendendo nada.
Exato.
Ah, mas... Ele já tem tido vários flashbacks durante a temporada. De fato, ele só, tipo, falar, ó, foi assim que aconteceu com você, ele começa, tipo assim, putz, é verdade, eu não tenho problema com isso. De verdade, não tem. Com a maneira como ele ganhou a memória.
Tudo bem.
Igor queria causar uma polêmica aqui, mas não conseguiu.
Mas eu vou falar que eu não gostei. Eu achei meio fraco isso aí. Acho que eles poderiam ir construindo igual eles estavam fazendo no começo. Ou talvez chegar naquele episódio e não demorar tanto fazendo aquela cena expositiva de diálogo. Usar mais flashback, construir melhor. Sei lá, aos poucos, delicadamente, que nem eles fazem com todos
o
os personagens.
O Caleb é o tipo de personagem pra agradar o hétero top, né? Então a gente tem uma audiência de hétero tops. Vamos agradar essa audiência.
Não concordo.
Mas pra mim, o Caleb...
Não concordo também, não.
Ai, seu cala otário. A boca, vocês dois.
Preconceituoso.
Mas pra mim, o Caleb
sabia
é assim...
que existe preconceito contra o
calado!
Heterofóbico.
A única utilidade dele nessa temporada foi a seguinte. Vamos construir o novo líder dessa porra, que é quem vai unir forças com a Maeve e trazer a coisa catalisadora. Então, e aí não serviu nem muito pra isso, assim. Que eu não, ainda não consigo enxergar ele como liderança, porque nem ele tá se vendo como liderança, Brasil. O que tá acontecendo com você, Caleb?
Eu não sei se vai passar um tempo e... Eu acho que é porque ele...
Ah, não. Quero que a próxima temporada comece
calma,
agora.
Deixa eu falar. Respira. Ali. Ei. Quer descer, tomar uma água? Porque tá, né? Tá chato. Então. Porque... O que eu achei...
Gente, o nível da solidão que ele mesmo faz a piada e ele mesmo ri.
Eu achei que essa temporada eles estavam construindo muito ele, então ele não podia ser um cara, tipo... Ele não tem muito, durante a temporada, esse negócio, tipo, levantar o peito e falar assim, toca pra mim que eu comando, sabe? Eu acho que nessa temporada, a líder maior, claro que foi a Dolores. A Dolores era essa personagem, tipo, pegar a situação, criar a situação e resolver a situação, sabe? E nessa temporada eles estavam construindo mesmo. Porque eu senti que no final... final, mesmo ele ainda estando meio confuso do que aconteceu e tal, não sabendo como vai ser o futuro, eu senti que ele conseguiu pegar um pouco a sério dessa situação e entender melhor o papel dele na história e o que ele pode fazer, sabe? É, quando ele dá aquele comando pro Riboborn lá, a inteligência. O
Robot.
Exato. Obrigado, Gui. É, eu acho que foi mais uma construção
mesmo. É, e assim, se a gente for pensar em ciclos repetitivos, né? A temporada toda, na realidade, foi o caminho dele pra encontrar o labirinto. Porque ele precisava encontrar ali a consciência dele e pensar por si mesmo. Tanto que o discurso dele ali foi: a Dolores me deu a oportunidade de eu encontrar o meu livre-arbítrio, né? A minha capacidade de escolha. Você acha que teve um pouco de Dolores ali no Caleb também, Gui?
Ele... Não só Dolores, né? Porque o que a Dolores passou é o que todos os robôs, em algum momento, acabaram passando, que é o despertar da consciência, né? Eu acho que o que os robôs passaram em duas temporadas, ele passou em uma. Teve que ser mais rápido, né? Acho que foi exatamente a mesma coisa. Eu só não gosto de como que eles amarraram a história do Caleb com a Dolores. É o meu único... Minha única reclamação é essa. Não é flashback, não é... Ai, será que ele serve pra líder ou não? Deixa no acaso. Ou então, não mostra que, tipo, foi premeditado pela Dolores, porque lá no Parque 4, que ninguém sabia que existia até agora, a Dolores estava lá fazendo Deus sabe o quê. Há quem argumente, que já foi falado na série, que alguns robôs eram realocados para outros parques, mas enfim, a gente nunca soube disso, Dolores, no último episódio, sabe, da temporada. Se você tivesse colocado essa cena no primeiro episódio, abrisse com a história do Caleb, da Dolores, ou alguma coisa do gênero, acho que ficaria mais tranquilo do que você chegar no final e fazer um Deus Ex Machina aí, tipo, nossa, foi tudo premeditado pra Dolores lá desde o início, porque ela já conhecia o Caleb lá de não sei quando, que ninguém sabia da existência dele, nem mesmo a gente que tava acompanhando a Dolores por 3 temporadas inteiras. Ninguém sabia da existência desse menino, mas ela viu nele a bondade, e vai ser ele que ela vai criar agora pra poder tomar conta do futuro da humanidade.
Eu não sei, eu acho fraco, real, eu acho fraco, assim. É, eu achei até fraco aquele, quer dizer, é bonitinho, mas sei lá, pra Dolores não achei que se encaixava, sabe? Uma mulher que, host, que matou metade de...
Ela botou tudo pra
do exatamente. Parque na segunda temporada e falar assim, eu ainda vejo as coisas boas das pessoas. Pô, na segunda temporada você tava andando de cavalo metendo espingarda em costa de criança, tá ligado? Então, sei lá, achei meio estranho. Porém, em construção, assim, de roteiro, eu achei bacana. Eu não achei que foi um problema, assim, tão grande. Eu acho que seria um problema se eles não tivessem mostrado o motivo dos dois terem se encontrado. Porque senão ia virar muito acaso. Foi por acaso que eles se encontraram.
Um roteiro não
em
pode
roteiro,
existir acaso.
Na vida real existe, mas no roteiro não pode existir o acaso. Tipo, ah, a gente se esbarrou. Só que, igual você falou, foi meio pobre. Poderia ser um motivo maior, assim, um motivo mais interessante. O lado bom dele poderia ter sido mostrado de uma forma mais interessante.
Ou então, não me desse tanto detalhe. Não desse tanto detalhe. Porque, tipo assim, eu vasculhei os arquivos da Delos e de todos os outliers que existiam, que frequentaram o parque, você é o que, né, o que eu vi que possui a bondade pelas coisas que analisaram na sua cabeça. De boas, não precisava inventar que a Dolores estava no mesmo parque que era fora de Westworld com ele. Pra mim, o que me imputece é isso.
Sim, poderia ser. É, isso daí poderia ter sido. Poderia ser bem, sabe, mais fácil.
Deixa ela caçar dado, porque a temporada inteira foi ela caçando dado. Então deixa ela caçar dado e, tipo assim, não foi coincidência, beleza, foi premeditado por ela, mas por um motivo que quando ela achou os dados dele, tipo, é esse cara aqui, ponto. Não porque eu vi fazendo um ato bom, você me salvou de um estupro, e é o mínimo da decência que você vai esperar de alguma pessoa, né? Pra mim não foi um ato heróico, vamos deixar de estuprar essas mulheres, sabe? Porra, bicho, se isso te define como um ser humano foda, caralho, tipo, o que você está vivendo? Não estuprar mulheres é o mínimo que a pessoa sã tem na cabeça.
Sei lá, é meio difícil, porque os caras não viam aquelas pessoas, aqueles hosts como mulheres, né? Eles viam como um objeto qualquer, né? Isso que era foda. É, talvez eles que queriam mostrar isso, que ele não via os robôs como as outras pessoas, não viam só como robôs, como hosts, viam como algo a mais. Não sei, também pode ter sido isso, não sei. É, mas eu achei fraco também, achei bem fraco. Eu acho que o local que eles colocaram foi bacana lá no final, porque você entende, porra, então não foi só um acaso.
Eu acho que isso poderia ter acontecido no episódio antes do finale. O fato de você deixar para o finale, pra você amarrar tudo no finale e às pressas, pra mim é o que caga o finale. Porque sim, tem muita coisa que não precisava ter acontecido no finale. Poderia ter acontecido em qualquer momento da temporada, e a temporada poderia ter se tornado uma coisa muito maior e muito melhor.
O grande propósito do Caleb nessa temporada é ele ser o acessório que vai provar pra gente que o argumento da Dolores realmente é crível, no sentido de corroborar o que a Dolores entregou pra gente no final. Porque assim, a gente tá o tempo todo achando que a mulher quer passar a bomba nuclear em tudo, deixar só os roxos, quando na verdade ela tava querendo um equilíbrio, né? Que eu acho que vai ser o grande embaixo da próxima temporada.
Você acha que ficou pro final isso? Porque eu já saquei que a Dolores não queria fazer esse mal todo na metade da temporada.
Ai, não, pra mim não ficou nítido assim, não.
O episódio 4, pra mim, foi muito claro, porque o que ela teve atrás até agora foi só de informação. Ela só queria a informação. Pra quê? Pra liberar a informação pra galera inteira.
Sim, sim.
E ela fez isso no quarto episódio. Ela fez isso no quarto, em momento algum ela falou, porque eu quero instaurar o caos. Ela falou, não, eu quero que as pessoas tenham noção daquilo que estão fazendo, que é justamente o que a galera da Delos fazia com ela. Né? Você tá preso dentro desse loop, porque eu quero que você esteja nesse loop. Então tudo isso que você sofre, essa vida de merda que você vive, que no caso era o que acontecia com o Caleb também, tudo foi programado por alguém. Ela só queria mostrar pras pessoas e dar pra elas, tipo assim, olha, tá acontecendo isso com vocês. E é o discurso dela no final também. Eu só quero que as pessoas, que a humanidade tenha a oportunidade de tomar as próprias decisões. Do jeito que eu tô podendo tomar agora. Eu tô fora do meu script e eu tô tomando as minhas decisões. A minha decisão é libertar vocês também.
Ela fala no final, na cena lá, que ela tá com o Caleb de cavalo e tal, e ela fala que ela pensa no futuro os hosts e os humanos convivendo em harmonia, né? Eles tendo a liberdade de escolher. Isso é verdade, porque, tipo, se você pensar, ela não liberou, ela não sabia que ia dar desgraça. Ela liberou. Você escolhe o que você vai fazer com aquela informação. Tanto que, por exemplo, o marido da Charlotte escolheu, não, eu não vou ver o que eu vou fazer no futuro, porque eu vou decidir. Mesmo podendo não estar decidindo, mas eu decidi não ver.
Uhum.
Mas tem gente que viu e falou assim, foda-se esse mundo, vou explodir essa porra, entendeu? Ela deu a liberdade, o pessoal que escolheu.
E acho que é por isso que ela sabia o que poderia acontecer, mas é o que ela fala no final, que tipo, eu decidi ver eles tomando as decisões boas, uhum, né? Que foi os momentos de beleza e de bondade que ela acabou vendo nos outros, e eu acho que ela se ateve a isso no plano dela. Pode dar merda. Tanto que quando o Ford liberou ela também, né, fez todo o enredo pra ela, que ela pudesse começar a tomar as decisões, ela podia ter despirocado total e saído matando todo mundo, inclusive os robôs, revoltadíssima, sabe, e ter matado geral, mas ela não fez.
Eu fiquei com muito medo, assim, porque a segunda temporada constrói a Dolores muito como uma vilã, né, da história, só que ao mesmo tempo você entende os motivos dela, claro, né, depois de tudo que a pessoa sofreu, é óbvio que ela ia querer se vingar,
né. É o mínimo que ela vai,
né,
fazer.
E nessa temporada, no final, mostra que ela... Você fica o tempo inteiro achando que ela é a vilã e a Maeve é a mocinha. Mesmo a Maeve trabalhando pra um vilão da história, que é o Serac. Só que aí, no final, você mostra que não, realmente a Dolores era a mocinha mesmo. Aquela cena, eu achei bem bonita aquela cena. Mesmo achando meio clichê, meio, sei lá, zoado. Mas é bem bonita aquela cena que elas estão naquela realidade artificial, né? Ela e a Maeve.
Né?
E mostrando todos os flashbacks de todos os momentos bons que ela viu, até o momento do William, né, que no começo o William era um cara gente boa e tratava ela bem pra caralho, então tipo vai mostrando os lados bons que ela escolheu ver o bem, eu achei bem da hora.
É, porque o grande desfecho da Dolores, e é assim, a gente já entende que a Dolores acabou, né, ela morreu mesmo.
É, já era.
O grande desfecho dela foi o seguinte, eu queria escolher, e aí quando eu cheguei no momento pra escolher, eu decidi escolher a beleza, eu deixei todo o caos de lado, decidi escolher a beleza, que eu acho que é um discurso muito legal e que conversa muito com a coisa do ser humano ali assistindo, porque ali ela representa uma série de coisas, né? Pode representar desde uma pessoa de luto, né? Que perdeu alguém, ou uma pessoa que passou por uma desgraça na vida,
acho
por uma doença.
Eu acho que esse simbolismo dela
é muito válido, assim.
Eu acho que a maior parte dos seres humanos, né? Que, tipo, a gente tem a escolha de fazer a coisa ruim, a coisa boa, e na maioria das vezes a gente escolhe fazer a coisa boa.
Mas no caso...
Tirando Bolsonaro.
No caso da Dolores, ela passou por muita coisa ruim, então meio que a consequência padrão seria ela virar uma filha da puta, querer fuder com a vida, porque a vida fudeu com ela.
Será que o Bolsonaro...
Mas nesse sentido, Bolsonaro não deve fudido nenhum.
Todo episódio tem que clamar do Bolsonaro.
Nem piedade. Né? Nesse sentido, ela representa essas pessoas, assim.
Eu fico muito puto. Presumir que a Dolores tá adquirindo um papel de vilã na segunda temporada e na terceira, porque eu acho que a série, ela consegue borrar muito a linha entre o que é ser a vilã e a mocinha da história. Que nem você falou, a pessoa passou por maus bocados. Ela só está reagindo naquele momento dela de raiva. Tanto que ela fala, no início eu estava reagindo com raiva. Isso torna ela vilã? Não concordo. Eu acho que é um personagem que é construído com facilidade pra você julgar como vilão. Na segunda temporada eu não consegui chamar ela de vilã. É vilã, ela é vilã por quê e pra quem? Ela é vilã pros humanos, talvez, né? Porque ela tá matando a galera. geral. Mas pros robôs, talvez ela pode ser uma heroína. E a gente vai estar torcendo pra quem? É tanto que eu fico meio puto também que todo mundo presume que a Maeve é a mocinha. Mas todo mundo fala que porque a Dolores matou muita gente no parque. Mas a Maeve também matou uma cacetada de gente. Tipo, e robôs também naquele episódio do Shogun World, que ela vai lá, que ela aprende a controlar com a mente. É engraçado que a gente dá muito peso pras mortes dos humanos que a Dolores matou, mas a gente não dá pras robôs. Sendo que a primeira temporada inteira foi pra falar, os robôs não são diferentes dos humanos, eles têm consciência, eles são uma forma de vida, tanto quanto a gente. Mas aí, a Maeve matar o robô, tá de boa, né? Tá de boa porque a gente tá falando como raça humana. É o outro foda-se, né? Então, eu acho que nenhuma das duas é nem mocinha e nem vilã.
Uma coisa que eu tinha que falar também da Dolores, pra gente fechar, é o fato dela dividir... Não dividir, né? É dividir, né? A mentalidade dela.
Ela clonou.
Mais ou menos, né?
Sim, clonou, porque aí...
Clonar a identidade dela em outros hosts, assim, achei bem foda. Porque você fica o tempo inteiro no começo da temporada se perguntando, puta...
Quem é fulano? Quem
saiu com
ela? Ao
mesmo
tempo não é tão foda assim, porque seria foda se outros hosts voltassem, né? Seria legal também.
Mas eu já não acho. Eu acho que é previsível. Ah, vai chegar outra pessoa, mas tipo... E de fato, que bem vai fazer esse monte de pessoa? Porque ela tinha confiado no Terry. Ela tinha confiado no Terry da segunda temporada. Que era, tipo, a pessoa que ela conhecia desde sempre. E ele não conseguiu dar conta do recado. Então, tipo, se a pessoa que tá com você desde o início não tá conseguindo dar conta do recado e te acompanhar, em quem mais você pode confiar? Nela mesmo.
Usou a premissa. Se você quer bem feito, vá lá e faz você mesmo. Então ela foi e se colocou em todos os lugares.
Mas aí viu que também não deu certo, né? Porque a Charlotte mudou totalmente.
Não deu certo porque os hosts agora estão... Agora não, né? Eles se adaptam conforme o ambiente que eles estão sendo inseridos. E a Dolores, ó. A Charlotte, na verdade, essa evolução de Digimon dela foi culpa da Dolores. Porque a Dolores jogou ela lá nos lobos e falou assim, ó, fia, te vira aí, gata.
A Dolores jogou todos. O japonês também lá, o oriental, que tava lá cuidando das fábricas de robô também, jogou também ele. Mas ele conseguiu se cuidar, tá ligado?
É, mas aquele se para pensar diferente. Porque se você para pensar nos robôs, tipo, tem a programação do que é você, quais são as suas motivações e tal. E tem um corpo que eles criam. Você coloca ali quem você quiser. Já a Charlotte, tipo, eu tô pegando as memórias de uma pessoa que realmente existe e tô colocando você junto com essas memórias, porque você precisa saber de certas coisas. São dois seres diferentes. Um é um híbrido e o outro é só mais um robô com uma casca diferente. Acho que é por isso que o outro robô não se voltou contra ela, né? Porque é literalmente ela numa outra casca. Não tava conflitando com as memórias do Musashi. Porque se tivesse conflitando com as memórias do Musashi, eu acho que não teria nem lutado com a Maeve. É tanto que o discurso todo que ele faz pra Maeve quando ele chega, é tipo assim, ah, você abandonou nós todos e largou a gente pra trás pra morrer. E, tipo, a Maeve sabe que não foi isso que aconteceu, né? Então é o que a Dolores presumiu e tava usando contra ela pra poder fazer ela sentir mal. Então não houve conflito ali de mentes no Musashi, mas o da Charlotte teve.
Certo, então agora vamos falar da nossa querida Maeve, que eu acho que pra mim foi um problemaço na série. Principalmente porque a motivação dela eu achei muito fraca. Achei fraca pra cacete o negócio de ela só querer a filha dela. Sei lá, fica muito confuso assim, porque chega numa parte da temporada e você fica falando, mano, mas por que que você tá lutando contra Dolores, tá ligado? Por que que você tá com esse cara ainda só porque ele te controla? Parece que eles diminuíram o poder dela numa hora pro cara conseguir controlar ela com aquele botãozinho lá, botãozinho com design muito ruim, meu irmão já falou isso daí.
É. O celular parece um marca-página, aí vai o negócio controlar ela, parece um pager da década de 90.
Nossa, muito usado aquele botão. Mas sei lá, acho que diminuíram o poder dela pro cara conseguir controlar ela e chega uma hora que você fala, mano, para de lutar contra a Dolores, tá ligado? Você não tem livre-arbítrio, você tá fazendo tudo isso só pra ver sua filha.
Ficou mais patética ainda porque no final ela dá um ziriguidum lá e fala, cansei desta vida, vou destruir esse controle remoto agora com a minha mente.
A Dolores meio que liberta ela, né?
Sei lá. Para, né? Dá pra ela ter tido aquele coisinho de consciência. E aí, o que aconteceu? Então, a Dolores liberou uma outra parte do cérebro da Maeve que fez ela destruir o negócio? Nada a ver.
Se você parar pra pensar como é que coisas digitais se comunicam, pode ter sido uma criptografia diferente. Eu não gostei de início, a princípio. Eu não gostei também disso, que do nada agora ela consegue controlar o controle remoto do homem. Mas, tipo, imagina que seja uma linguagem diferente do que as máquinas personagens normalmente falam umas com as outras, mais simplinhas, já que ele era o cara que criou uma puta de uma inteligência artificial, e ele que colocou a mente da Maeve de volta naquele corpo. Ele poderia ter colocado algum tipo de bloqueio, e talvez ela só conseguiu acionar depois que a Dolores libertou, ou depois que ela estabeleceu uma conexão de fato com aquele aparelho. Não acho que justifique a nível de roteiro, mas é o que eu falo pra poder dormir melhor à noite.
Não, sim, mas assim, se fosse isso, já que os diálogos estavam todos bem expositivos e didáticos e tal, explicasse então, na hora que eu mudei o seu corpo, eu coloquei lá meio que uma trava, sei lá, não sei, mas aí isso, aliado à motivação bosta dela, que é tipo, quero minha filhinha para tudo sempre comigo, e aí assim, o embate do século que seria o encontro dela, da Dolores e tal, foi uma coisa chinfinga, aquele monte de negócio voando.
Nossa, muito zoada, achei zoada
enfim,
pra caralho.
Eu achei que eles ficaram criando uma tensão, na hora de entregar um negócio uó.
Eu acho que o primeiro embate delas, eu gostei, o dos drones, mas agora acho que repetir de novo no season finale, aí já ficou meio cansativo, porque, sim, mano, a gente já sabe que as duas, que a Rachel, ela sabe dançar, ela sabe lutar, e já sacamos, massa, mas o que isso vai agregar pra história? Em relação da motivação da Maeve, tipo, gente, supera essa filha, porque eu acho que a segunda temporada foi, tipo assim, ela fez pazes com a filha dela indo pra um outro canto, sendo cuidada por uma outra mãe. A menina já está com uma mãe do outro lado, ela nem se lembra da Maeve.
E aí agora ela quer de novo, agora ela quer ir atrás da filha, sabe?
Faz sentido nenhum, porque ela não já tava em paz com isso. Ela não deixou a filha aí e o Akita foi e fez o caramba quatro lá pra ela poder, sabe? Não, a gente vai cuidar da sua filha pra você. E ela, não, beleza, de boas. Agora ela acorda virada no Jiraiya de novo, querendo a filha dela, e parece o Bucky nos filmes da Marvel, que você vai ler as palavrinhas e do nada aciona o modo Soldado Invernal pra fazer isso com a Maeve, ela falar, sua filha. Aí ela vira Soldado Invernal. Não, minha filha agora... E tá ficando chato já, tá ficando bem raso.
Eu achei que o que eles fizeram com a Maeve foi a mesma coisa que eles fizeram com o William, assim, eles voltaram com tramas antigas pra não perder o personagem, sendo que o personagem não tinha mais pra que tá ali. E eu senti isso em vários personagens, assim, da história. Igual a gente falou do segurança lá do Bernard, por que esse cara voltou, sabe? Poderia ser qualquer pessoa. Porque o Hector volta, assim, eles colocaram o Hector pra criar mais uma motivaçãozinha pra você entender um pouquinho mais do ódio da Maeve pra Dolores. Só que no final você fala, porra, mano, ela gostava tanto do Hector assim, sei lá, é muito foda, sabe?
E aí, assim, o final da Maeve ficou uma coisa meio, eu vou continuar a agenda Dolores.
Esqueceu a filha do nada, né?
E vou ainda manter a minha insistência na filha, porque pelo que eu entendi ali, ela não me esqueceu. Em uma das últimas falas dela na temporada, ela fala, vou continuar lutando porque o meu objetivo é ver a minha filha. Então eu acho que agora ela vai criar um embate contra a Charlotte.
Mas a filha não tá no Bernard? Tá no Bernard, porque o Bernard é o...
Como assim, no Bernard?
É, porque...
A filha tá no limbo.
A Maeve tava indo atrás da Dolores, porque a Dolores tava com um negócio na cabeça lá, que era a abertura pro limbo, era a porta pro limbo. Só que aí... Descobre no final que, na verdade, essa porta, essa chave, tá na cabeça do Bernard, não na cabeça da Dolores. Então, a Maeve vai ter que ir atrás do Bernard.
Essa vai ser a única desculpa pra manter ela na trama, porque não
tem outra. Só por causa disso. Mas o Bernard é gente boa, pô. Por que ele não fala, filha, pega aqui então, foda-se, é isso, vai embora.
Senão, a quarta temporada vai ter dois episódios.
Aí ela vai ficar tentando matar o Bernard? Acho que não tem mais pra que ter a Maeve, sei lá. Poderia ter fechado o arco dela essa temporada, assim
poderia
como fechou
o Dolores.
Poderia
ter matado ela junto com a Dolores, exatamente. Aí, sim, quer trazer a Thandie Newton de volta, enfia ela como uma outra host, coloca, sim, uma nova programação.
Como eles fizeram com a Charlotte, que era uma personagem na segunda temporada, e na terceira virou outra personagem.
Mas isso que é melhor, porque tá feio, tá ficando feio.
Não sei se jogar a Maeve fora seria uma boa opção. Mas eu acho que dá pra ter feito outra coisa com ela essa temporada. Tipo, ao invés de ficar nesse embate besta até o final, daria pra, sei lá, a Maeve ser um agente duplo desde o início. E eles tentaram uma coisa super megalomaníaca, ela junto com a Dolores.
Sim, tipo, ela ser a pessoa a entregar, sei lá, a meio que ajudar a despistar quem é que tá com essa chave aí. E aí, no final, a Dolores entregar pro Bernard. Não sei, mas assim...
Qualquer outra
enfiar
coisa.
Enfiar ela na trama principal de uma maneira mais útil, né? Porque ela foi meio inútil ali.
Sim. É, tipo, eu acho que você entende, eles te dão uma boa explicação de como ela se relaciona com o Serac, né? Tem aquela conversa do Serac num restaurante, né? Explicando o passado dele, você entende como os dois são parecidos, né? A personalidade dos dois e por tudo que eles passaram. Só que ao mesmo tempo chega uma hora que você fala, filha, não tem mais pra que você tá lutando a favor desse cara, sabe? Você viu todas as desgraças que esse cara fez? Uhum. Tipo, não tem mais pra que você tá aqui, velho. Você vai lutar contra uma pessoa que é meio que é seu irmão, né? Porque, querendo ou não, os hosts são são todos irmãos ali, assim, eles meio que se protegem. E, tipo, você vai lutar contra essa pessoa só por, sabe, é muito zoado. Eu achei bem fraco, assim. Tanto que a gente tava no último episódio, no penúltimo e no último episódio, as duas lutas, o tempo inteiro a gente falava, mano, por que que vocês estão brigando? Para com essa porra, velho. Não tem mais pra que vocês brigar, tá ligado?
É, me deixa muito irritado ver a Maeve pagando de cachorrinha do Serac, porque...
Sim, eu fiquei muito puto.
Ela é tão loucona quanto a Dolores quando ela quer fazer um negócio. Ela vai até o final e ela não tem medo de sacrificar a própria vida, se for preciso, né? Ela vai fazer o que eu preciso pra poder chegar no objetivo dela. Aí o cara fala que vai matar ela, fala, ah, eu não posso morrer, eu tenho que ver minha filha. Meu querido, sua filha tá em outro canto, você morre. Acabou. Pensa no futuro da sua raça, porque esse cara já deixou bem claro que ele não quer tirar a tua filha desse mundo virtual que tá lá, que não é um mundo, é uma, que nem a Dolores já falou na segunda temporada, é só uma outra gaiola que estão colocando eles, sabe? O mundo verdadeiro não é esse que eles inventaram pra ele na nuvem.
E já jogando pro Serac, eu, ao mesmo tempo que eu achei a motivação dela fraca, eu achei o Serac um personagem bem trabalhado, assim, assim como a gente falou da Charlotte e do Caleb, eu achei ele bem construído. Você entende a motivação dele, você entende por tudo que ele passou e tal. Só tem um porém que eu achei, assim, que foi... Eles mostram uma cena dele interrogando um cara pra descobrir onde que tá a Dolores, né? Ele tá interrogando o cara e tal, ele coloca um óculos no cara, o cara vê a própria família sendo morta e os caralho, e o cara fala onde que tá a Dolores e ele descobre onde tá a Dolores. Beleza. Aí nessa cena, o Serac vai, pega uma arma e dá um tiro na cabeça do cara sem pensar duas vezes, pra mostrar, ah, ele é frio, ele não tá nem aí pras pessoas, ele é um assassino mesmo. Aí vai, ele se repete a mesma cena com o Caleb, quando é com o Caleb, ele nem encosta na arma.
Eu achei isso ridículo. Não, pega e mata você.
É, exato. Leva ele lá fora e você resolve. Porra, na última cena você pegou a arma e você matou. Por que você não matou o Caleb ali, porra?
Era uma ameaça muito maior.
Porque o personagem não podia morrer.
E era uma ameaça muito maior, exatamente. E não podia morrer por quê? Porque os caras... Porque o Caleb é principal. Se não fosse principal, o Serac matava ali. Achei muito zoado isso. Isso foi falha de roteiro.
Não é, é falha de roteiro, é falta de culhão também. E aí a falta de culhão acabou deixando esse buraco no roteiro.
Não fazia uma cena parecida, então, pô, fazia uma outra cena.
Porque se você é loucão, seja loucão coerente, né?
Exatamente. E eu acho que, assim, o que aconteceu muito nessa temporada, eu acho que o desenvolvimento do Serac cai por terra de bom, a partir do momento que a gente vê que ele tava sendo cachorrinha do computador. Então, tudo que ele falava, pensava, agia, as estratagemas lá que ele tinha, ele tava meio que recebendo ali nos ouvidos todos os conselhos, as dicas, enfim, tudo que ele tinha que fazer. Então, na real, ele era só uma grande marionete que ficava botando a banca.
Não, mas eu acho que se você pensar, o computador, ele, a inteligência artificial lá, o Reborn, que eu não esqueci o...
Rehoborn,
exato. Se você pensar, tipo, ele via o futuro, né? Ele, a partir das possibilidades e tal, ele via o futuro. Então, ele só tava meio que seguindo um caminho que já ia acontecer na cabeça dele, ele tava só ajudando a linha a seguir em frente.
Sim,
a linha do tempo.
Eu entendo, mas aí o personagem se mostra fraco e frouxo quando ele começa a ficar chorando, falando que não sabe mais o que fazer. Ai, me fala agora o que eu tenho que fazer, o que eu
que
vou fazer,
como
que
mostra como ele era dependente
ridículo,
do negócio.
Ele era um ridículo.
Eu acho que não mostra ele fraco, assim, só mostra que ele era dependente do bagulho de um jeito
fraco, porque se ele fosse um personagem forte, ele ia tomar as rédeas da situação e falar assim, beleza, não tem mais computador, eu vou decidir fazer isso, mato fulano, mato Beltrano, mas ele não
Glauber,
faz.
Na cabeça dele não existe decisão, Glauber. Na cabeça dele isso vai acontecer porque o computador tá falando. Ele não consegue fazer nada sem o computador, porque pra ele, o computador é a vida dele. É o computador que decide, o computador sabe o futuro. Óbvio que ele
então,
vai se perder.
Então, acabou o computador, ele vai se perder, porque ele é um personagem fraco, porque sem aquela coisa ali dele, pra ele, sem a grande muleta dele, ele não é ninguém, na real.
Ah, mas tem que parar pra pensar que o computador só tá fazendo aquilo porque ele programou o computador pra fazer.
Né? Ele não, o irmão, né?
Ele era genial.
É, o irmão era genial.
O irmão era um gênio e ele era meio que a cobrinha ali que... Meio que assim, melhorava a ideia, né?
Ele é o cara do business, né?
As ideias e tal. E, assim, eu gostei muito do personagem, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio broxado com essas coisas.
Teve muita coisa que broxou e é engraçado que tudo que broxou foi no final. Isso que é muito frustrante, porque a temporada poderia ter sido muito boa se você tivesse dado razões plausíveis pra acontecer, tipo assim, pra justificar tudo que aconteceu na temporada.
Sim.
Mas se quiser enfiar qualquer coisinha, porque agora tem que resolver tudo em uma hora de final, que inclusive não foi uma hora e meia, que nem normalmente era, né? Foi uma hora e quinze só. Resolveram fazer muita coisa nas pressas, pelas coxas também. Acabou destruindo o contexto que foi criado durante a temporada inteira.
Eu acho que eu senti um problema Game of Thrones, assim, na série, porque Game of Thrones também foi assim. Última temporada, 6 episódios, parecia que tava correndo. correndo. Eu senti essa temporada assim também. Sim. Tipo, o começo foi bem cadenciado, mesmo alguns episódios sendo paradinhos assim, mas foi bem construído. Tanto que a gente, igual eu falei, tipo, episódio 3 da revelação que a Dolores é, tá em várias consciências, eu achei muito foda, é um puto episódio. Aí a partir do 4, que eu acho que é o episódio que ele toma aquela droga, ou que ele toma aquela droga,
perder aquele tempo todo pra poder...
Eles começam a acelerar que no penúltimo e no último acontecem mil coisas de uma vez, mil revelações de uma vez, assim, fica muito corrido. E outra coisa também que eu não entendi, falando do será que eu não entendi, o que aconteceu com o irmão dele? O irmão dele só tá congelado, né?
Tá congelado.
Todo...
Agora não mais, né? Porque o Caleb lá descongelou tudo, matou todo mundo, não foi?
Não.
Desplugou o freezer da...
Ah, é? Ele faz isso? Eu não lembro disso.
Bom, a própria Dolores desativa tudo lá daquele complexo.
Ah, é, aquele verdade.
Computador, tipo, meio que morre, né?
Ela aperta o pulso magnético.
Eu achei um bom vilão, eu pensei que ele ia durar mais uma temporada, eu pensei que ele ia ficar mais tempo, porque, porra, o William durou 4 temporadas sem história, caralho. 3 temporadas sem história nenhuma, por que que não segura o Serac pra mais uma temporada? Caralho. Aí, não, mata o filho da puta em 2 minutos.
E usa quem tá em casa, né? Hale é a nova vilãzinha.
Nossa, e aquela cena final, apaga a luz e corta todas as cenas de luta, gente? Ah, pelo amor de Deus, porra. Fizeram um monte de cena de luta, aí quando a...
Tem que resolver rápido, Igor, tem que
acabar. Mas não, é zoado, porque eles não tem dinheiro pra fazer cena com dublê, aí eles apagam as luzes e fazem a Maeve matar todo mundo, quando liga a luz, tá todo mundo morto. Muito zoado, velho, que bagulho.
Ótima solução, HBO, parabéns.
Puta que pariu, eu achei muito fraco.
Ai, gente, eu gostei daquela cena. Guilty pleasure, desculpa.
É sério? Meu Deus do céu.
Eu gostei. Ah, porque se é pra ficar cafona, vamos fazer cafona direito, né?
Não, isso é
aí
verdade.
Foram full cafona. Aí eu gostei, né? Que é o momentão que vocês querem, do momentão aqui, ó, no escuro, eu vou matar essa galera toda, o desespero, pegar todo mundo no desespero aqui, ó. E aí eu apaguei a luz com a minha cabeça, mas depois eu apertar o interruptor no final, depois que eu bati em todo mundo, tá? Pra deixar essa aí também.
Nossa, é verdade.
Percebi essa, mas tudo bem.
Gente, por isso que, ó, fica uma dica. Não dá certo você assistir um negócio e depois ficar relembrando e revisitando, porque a coisa vai ficando ruim. Que é muito o que acontece aqui, às vezes, no podcast. A gente sai do cinema, termina alguma coisa. Ah, nossa, que incrível, que maravilhoso. Quando você vai sentar pra analisar o negócio, não era tão bom assim.
Depende, galera. Westworld nunca foi assim. Westworld sempre foi a série que você reassiste e você pega outros negócios.
Exatamente.
Tá, eu tenho certeza que se você reassistir a primeira temporada e sabendo o que acontece,
você vai terminar confuso.
Você vai descobrir várias coisas que você não tinha notado.
Eu já assisti a primeira temporada completa 7 vezes. Nas 5 primeiras eu vi coisa nova.
Meu Deus do céu, Gui, vai ter uma vida. O que tá acontecendo com você,
agora? Adoro.
Vai transar, querido, pelo amor de Deus.
Gente do céu.
Olha, eu vou ficar quieto. Sempre vê coisa nova, sempre tem. E essa terceira eu acho que não preciso ver de novo. Os primeiros episódios eu tava reassistindo durante a semana mesmo, mas depois eu não vi muita necessidade esse final, então.
O problema é isso, que essa temporada é a temporada, se você assistir de novo, você percebe mais erros, você não percebe os detalhes, né?
Quando eu terminei de assistir a terceira temporada, eu fui dormir em paz, falar a verdade. Ah, teve coisinha ali que eu não achei tão legal assim, mas... Também terminou bem digna a temporada. Até a gente começou a conversar mais sobre, ver uns vídeos sobre, ler umas coisas sobre. Eu falei, esse negócio é uma bosta. E eu fico muito triste, porque, né, é uma série que desde o início se provou ser muito boa em questão de roteiro, sabe? Você podia confiar que no final ali, e tudo ia fazer sentido, mas porque as pistas foram plantadas direito durante a temporada, né? Depois só amarra. Eles aqui ficaram enrolando as pistas pro final pra você juntar tudo, né? Como se estivesse dando dicas. Eles só não queriam dar a dica direito pra chegar no final e te dar o resto das dicas, e daqui a pouco já emendar tudo de novo no mesmo bacião, e falar, agora você come. E aí eu não gostei.
Você acha que numa quarta temporada existem possíveis soluções ali pra gente consertar as cagadas? Porque eu acho que essa é a temporada que dividiu mais opiniões, né? E talvez aí a Lisa Joy e o Jonathan Nolan ouçam um pouco dessas opiniões, não sei.
Eu acho que eles têm que aproveitar que são de 2 em 2 anos só que eles fazem essa série, senta. Se já tiver com o roteiro escrito, lê de novo, galera. Porque se tiver na vibe dessa terceira aí, pelo amor de Deus, nem faz. Deixa a gente fingir que acabou aí mesmo. E é isso aí.
Eu acho que essa quarta temporada é um novo início, né? Tem que ver...
O problema é do quê, né?
Exato.
Início do quê?
Porque a gente tem... O Bernard, pelo jeito, vai voltar mais no futuro. Porque na cena pós-crédito aparece ele cheio de areia. Então, provavelmente, ele vai ser uma outra timeline se passar mais pra frente.
Isso. Traz mais timeline que a gente gosta. Traz umas 3.
Ou eles vão pular um tempo na história ele já vai mostrar o mundo totalmente destruído, ou sei lá, o mundo, uma revolução e tal.
Não sei se gosta dessa ideia, mas...
pro Bernard ficar numa mesma timeline que todo mundo e tal. Provavelmente o Caleb volta, a Maeve volta, o William vai voltar como robozinho e a Charlores vai ser a vilãzona da história inteira, né?
Ó, não vindo com o negócio Mad Max, tá ótimo, gente. Não vem com esse negócio de tudo empoeirado. Vamos lutar pelas inteligências e tecnologia, porque aí ninguém merece, né?
O lado bom é que, tipo, a primeira temporada ela terminou muito fechadinha nela mesma. Não precisava nem ter tido uma segunda. Poderia terminar ali,
sim, só deixa imaginar. Sim, verdade. Poderia ter acabado ali, que nem o Watchmen.
Segunda temporada, você ainda consegue fazer isso. Foi um pouquinho mais complicada de você entender. Você teve que assistir umas 200 vezes pra poder entender tudo o que aconteceu de fato, mas dá pra você fechar a segunda temporada ali quietinha também. Deixar a Dolores saiu aí pelo mundo, agora no mundo real, ela vai viver a vida dela, né? Fazer o que ela bem entender aí. Agora a terceira, eu acho que não dá pra gente fechar a terceira e esquecer que terminou ali se a quarta der merda, não. O que me acalenta é que a primeira é um pedaço de arte separado e se cagarem o resto, eu vou poder assistir só a primeira e fingir que o resto não existe, que é o que eu faço com Supernatural.
Torcer pra não ser assim, né? Então é isso, gente. Espero que você que está ouvindo ainda tenha gostado desse podcast maravilhoso. Guilherme, antes de sair, quer dar um recadinho. Pode dar um recadinho, Guilherme.
Eu quero mandar um beijo, gente, pra Letícia, pro Eberson e pra Cristina, que me ajudaram nos debates semanais de Westworld essa temporada. Horas discutindo, e dormi uma hora da manhã, sendo que a gente tinha que acordar cedo no outro dia. Bom, a gente não tem o que fazer, né? Mas todos ali aprofundando a discussão, entendendo o que de fato estava acontecendo, porque teve muita gente que passou batido no tema principal, e eu fiquei muito puto, galera, falando que não foi profunda. Foi profunda sim. O roteiro foi meio cagado. Mas a discussão foi profunda. Muito feliz ser meus amigos que me entendem as minhas filosofias.
Beijos pra vocês, apoiadores de Guilherme, Gabi.
Os lindos. Vou colocar até uma salva de palmas aqui pra eles, porque merecem, né? Merecem. Então é isso, Gui. Muito obrigado por ter participado. Você sempre acrescenta um conteúdo maravilhoso a esse podcast.
Muito obrigado. Uma honra inenarrável estar aqui entre vocês novamente.
Obrigado. Sempre será bem-vindo para retornar. Quem sabe agora CCXP 2021, né? Porque a 2020 a gente nem sabe se vai acontecer.
Então é isso, Gui. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Gui. Um beijo.
Valeu, beijos.
É isso, gente. Pra você que não sabe, a gente falou do site das plataformas de streaming lá no começo. Mas a gente também tem Instagram, que é @podpop_. A gente tem Facebook, facebook.com/mundopodpop. E se você quiser, se você ouviu esse podcast, gostou, tem algum comentário, manda lá no nosso e-mail, contato@podpop.com.br.
Certo, só lembrando que nós estamos oferecendo para os nossos espectadores e audiência conteúdo em texto, em áudio e em vídeo também, porque nós temos o canal youtube.com/podpop.
É isso, galera. Semana que vem estaremos de volta com... Eita, deu uma rotada, velho. Com um podcast maravilhoso, pequenininho.
Beijos, galera. Obrigado. Até semana que vem.
Tchau, tchau.